Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Olha lá, ó, quem tá lá. Ó.
Vamos lá, gente.
Show.
Boba Fett.
Bora, Cadu.
Senão a gente vamos não
falar,
dorme hoje.
Vamos falar de
Boba Fett, vamos lá.
Boba Fett.
Calma, vamos fazer a abertura de novo. Vocês podem se apresentar.
De novo?
Falar a piadinha de novo.
De novo.
Porque lá. Agora é que tá valendo. Olá, aqui. Quem puder grave. Acho que sou eu, vou gravar. Pronto. 3, 2, 1, gente. Sou. Já estão preparados pra começar? Adriano.
Let's
o índio nerd do norte não se esqueça hoje. Vamos lá. 3, 2, 1. Nerd Geeks e Freaks, aqui é Cadu, nerd mais velho do mundo, e bora pra mais um NGF Cast Live pra falar de série.
NGF Cast, um podcast do site ngfsemlimites.com.br.
E bora falar da terceira temporada de Mandalorian. Não, digo. Bora falar da série do Boba Fett, não é isso, Adriano?
É isso aí, Cadu. Fala, nerd, geeks e freakers de todo o Brasil. Aqui quem fala é Adriano Holmes, o índio nerd do norte da NGF Sem Limites. E hoje vamos voltar para uma galáxia tão, tão distante para dissecar esta temporada maravilhosa que foi do livro de Boba Fett. O único problema é que a série não começa com o Boba Fett falando: querido diário, oi, sou eu, Boba.
Não tem diário, não tem livro, não tem nada. Estamos hoje de volta com o Murilo.
Fala, galera da NGF Sem Limites. Mais um NGF Cast. Vamos falar sobre o livro de Boba Fett. O único da sua raça que deu certo, o único clone que vingou em todo o universo Star Wars aí, o Boba Fett. Foi o único clone que o pai quis criar e depois o pai morreu e ele foi criado sozinho no universo.
Morreu feio.
Personagem
morreu
feio, mais avulso na história de Star Wars, ganhou uma série própria e às vezes acho que nem ele foi na série dele.
Nem ele brilhou, coitado. Coitado.
A série própria que é um spin-off de Mandalorian, é a vida.
E com a gente de volta o Renan do canal Renan BC, o bombeiro civil do NGF Cash. Fala aí.
Na verdade é RXW Renan BC, mas... Hello, Hello, Nerd Geeks e Freaks, eu sou o Renan, como vocês já me conhecem. Aê. E até agora eu estou procurando o fétido do Boba.
Não tem. E de volta o casal mais bonito da podosfera, Van e o esquilo de Mandalorian. Fala aí, gente, na ordem.
Fala, Nerds, Geeks e Freaks, aqui é a Van e hoje nós vamos falar do livro de Boba Fett, que é dos mesmos criadores do He-Man, que não tem a pessoa da série.
Não tem,
é sobre
não tem a
Boba
pessoa.
Fett, que não tem Boba Fett, mas o que importa é que eu estou aqui para falar do Yodiga.
Bora. Exatamente, lá. Não podia faltar.
Não podia faltar.
Exato. Fala aí, Esquilo.
I am back. Estou de volta, rapaziada.
É o seguinte, cara, lá em Mandalore o bagulho tá tenso, né? O bagulho tá tenso, mas eu tô aqui agora. Eu não sou mais de cripto, eu sou de Mandalore, como deve ser.
Tá exclusivo hoje.
É um esquilo com sabe negro.
Isso. É isso aí.
Vamos lá, gente?
Bora.
Eu pretendo comandar com respeito.
O que nos impede de matar você? E pegar o que quisermos?
Se dirigisse essa insolência a Jabba, ele o serviria às feras.
Por favor, fale à vontade.
E aí, nerdaiada, antes de começarmos esse NGF Cast, um recadinho rápido. Quem curte nosso trabalho e quer ajudar ele a crescer ainda mais, pode colaborar nos botões Padrim e Apoie do site ngfsemlimites.com.br. Você também pode ajudar com Pix no valor que você quiser. Toda ajuda será para melhorar nossa qualidade de produção. Ah, e os padrinhos e apoiadores têm vantagens especiais, como escolher o filme para o Cine NGF e opinar para futuros temas de episódios. Lembrando que todo o nosso conteúdo é grátis e seu apoio pode ser na forma de compartilhar nas redes sociais, como WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim. E seguindo a gente nos agregadores de podcast, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, entre outros. Fazendo isso, você nos ajuda a crescer e melhorar sempre. Obrigado e bom programa.
Vocês falam tanto desses padrinhos e falam que tem recompensa, mas até hoje você não falou quais são.
Tem razão, Vê. Conta aí pra nerdaiada quais são as nossas recompensas do padrinho.
Então, você tem várias recompensas. Mas a partir de R$10, você terá direito a participar de um grupo exclusivo do NGF Cast lá no WhatsApp, onde você pode conversar com os hosts e com os convidados, incluindo eu. A partir de R$20, você pode sugerir tema pros episódios aqui do podcast e pros filmes lá do Cine NGF. A partir de R$50, você terá a chance de gravar um episódio como convidado. Ideal para quem quer participar de um podcast pela primeira vez, divulgar seu trabalho, entre outros. Além disso, tem sorteio de brindes que só essa categoria tem.
Sensacional! Agora você sabe, pequeno nerd, saber é metade da batalha.
E a grande novidade, além do Padrim, agora tem PicPay. As recompensas e os valores são os mesmos. Quais são os links, Cadu?
O link do Padrim é padrim.com.br/ngfcast e o link do PicPay é picpay.me/ngfcast.
E só pra reforçar que quem quiser assinar pelo PicPay tem que baixar o aplicativo, tá, gente?
Lembrando também que tem mais valores além desses que a V falou. Confere lá em ngfsemlimites.com.br na aba Paga Nós.
Então escolhe por qual você prefere assinar e corre lá.
É isso aí.
Momento Jabá.
Fala, nerds, geeks e freaks! Agora a NGF Sem Limites é um divulgador autorizado Magalu. Encontre camisetas, canecas, action figures, games e acessórios. Enfim, uma infinidade de produtos com a qualidade Magazine Luiza. Acesse agora mesmo magazineivocê.com.br/magazine-ngf-sem-limites. Pensou que era só o Jovem Nerd que tinha parceria com a Magalu, né?
Ei, viajante, você curte RPG? É claro que curte! Você precisa conhecer a loja Forja Online. Camisetas, canecas, bolsas, tudo que um aventureiro ou aventureira precisa. Compre agora mesmo no site forjaonline.com.br e use o cupom NGF5 para conseguir 5% de desconto em toda a loja. Eu já garanti minha coleção, agora só falta você.
Anuncie na NGF, divulgamos sua marca, podcast, loja física, virtual, tudo! Consulte valores em ngfsemlimites.com.br/anuncie.
E aí, querido ouvinte de todo o Brasil, aqui é Adriano Holmes, o índio noob do norte.
Você gosta de games retrô e muita diversão? Siga a gente na Twitch, isso mesmo, a nossa Twitch NGF Sem Limites agora está no ar, terça, quinta e sexta, a partir das 20 horas, horário de Brasília. Então, o que você está esperando? Procura NGF Sem Limites, tudo junto na Twitch e cola com a gente. Espero você lá!
O Adriano fez a abertura dele, eu lembrei muito da voz do dublador do Boba Fett nessa série, que é muito
sensacional.
Bom.
Cara, esse dublador é demais, cara, demais. Eu nunca lembro o nome dele.
É o mesmo dublador do Capitão Planeta, do Tom Cruise, e ele faz
dublador
uma voz
do
bem...
Slade.
Ele faz uma voz bem assim, né, Adriano, bem baixinha.
Nunca mande um clone fazer o trabalho de um homem.
Assim, exatamente. Perfeito,
dublador do Wilford, né, do Snowpiercer, que a gente tá assistindo agora, hein?
É verdade.
É foda pra caralho.
Um dia ele estará aqui, ainda entrevistaremos esse dublador tão querido, né, Adriano? E vários outros. Começar pelo Guilherme Briggs. Vamos lá, gente, o que vocês acharam de Boba Fett da série? Eu vou começar. Eu vou falar que Boba Fett, esse personagem que, como muitos sabem, né, eu não sou tão fã de Star Wars quanto o Adriano. Então, o Boba Fett pra mim não tem muito valor nostálgico. Eu achei ele um personagem bem apagado. Quando apareceu o Mandalorian na série, pra mim a série teve uma guinada, foi pra cima, porque eu tava achando até um pouco chata. A história dele eu não tava me prendendo. Quando apareceu o Mandaloriano na série, que a gente vai comentar mais pra frente, eu acho que deu uma guinada, foi um personagem que agregou muito na série. E por isso que eu falo que é a terceira temporada dele, porque muita ponta solta se fechou da série dele, aí nessa série do Boba Fett. O que vocês acharam?
Olha, eu tive que voltar no menu do Disney Plus pra ver se eu tava vendo Boba Fett ou Mandalorian no episódio 5.
Porra, né? Ele brilhou o episódio inteiro. Muitas coisas aconteceram, a gente vai desmiuçar esse episódio aí, que é muito foda. Pra mim foi o melhor. Fala aí, Adriano.
Olha, o Boba Fett roubou a cena, né, em The Mandalorian, então nada mais justo que o Mandaloriano roubar a cena.
Pois é, bem lembrado. Quando ele apareceu com a Chun-Li, né? Eu sempre falo Chun-Li, por causa dos demais.
Maluco apareceu com a Chun-Li ali, velho. É claro que o Mandaloriano teve bem mais tempo de tela, né? Teve praticamente um episódio totalmente pra ele, né? Mas, pô, todo mundo ficou hypado quando eles apareceram. Todo mundo queria ver mais Mandaloriano.
Cara, peraí, uma curiosidade que eu quero que vocês me elucidem. Foi o Pascoal que fez? Porque ele não tirou a máscara em momento nenhum.
Pascoal. Foi o ator mesmo? Eu também fiquei com essa dúvida.
Foi o Pedro Pascoal que fez o Mandaloriano?
Ele foi acreditado como sendo...
Ele tá nos créditos, isso.
Ah, então
mas
tá
aí
certo.
Agora, tá como aparece no
se ele dublou, pedido, né?
No episódio lá, a moça pergunta se ele já tirou o capacete, ele falou que já, e aí ele não pode ser um mandaloriano raiz se tirar o capacete, né? Então provavelmente a gente
vai comentar dessa armeira, Adriano, cara, até hoje.
Eu quero falar sobre isso, cara, né?
Pode comentar agora, a armeira
não.
Mundo sabe que era líder dos mandalorianos.
Mas, Adriano, olha o que o...
Olha o pau quebrando, pai, eita porra! Briga na baixa, pai! Eita porra! Pega!
Falei. Pastora, acabou.
Olha o que o Mando fala pra ela. Ele pede, por favor, ele implora o seu perdão quando ela fala que você tirou a máscara, você não é mais nossa
verdade.
Tribo.
Din Djarin, você já removeu o seu capacete? Pela doutrina, você deve confessar.
Eu já removi.
Então você não é mais um Mandaloriano.
Eu suplico o seu perdão. Como eu posso me redimir?
Sonho, apóstata.
Sim, ela
quando
é.
Quando que o cara vai pedir, implorar o perdão pra uma armeira apenas? Não existe.
Ela é a fucking líder do bagulho, mano.
Do padre. Tem que vai no
dele. Ela é o padre, então.
Ela é o padre. Ela é uma
armeira. Mas, eu falei, Cadu, que ela ia voltar. Boa. E eu falei que ela não era uma armeira.
Ela é muito
falei,
foda, cara. Ela deu uma coça nele. Cara.
Deu uma dura, né?
Clone Wars, e vocês vão ver ela morrendo.
Não, não fala isso.
Poxa!
Ela é, eu adoro essa personagem, Adriana. Porra, ela deu uma coça nele de baixadinha, porra.
Inclusive, vocês repararam?
Ela não é repararam no quê? Tô falando de
Clone Wars. Mas manda, mas ela manda. Manda quem pode e obedece quem tem juízo.
Tu não tá assistindo que tá se gravando esse estilo. Vocês vão ver a verdadeira líder dos Mandalorianos lá.
Mas ela tem uma autoridade ali, Adriana. Ela assina o cheque de alguém.
Tem. O pastor tem autoridade também na igreja, mano.
Já que a gente tá falando desse episódio, vamos falar da entrada do Mando, cara. Foi muito foda ele tirando o sabre negro, hein, pra lutar. Não foi foda pra caralho?
Vamos falar só do Mando. Eu queria falar sobre o povo lá e tudo mais, cara.
Não, a gente vai falar, Jeff, calma. É que essa parte é muito boa.
Cadu, mas antes de qualquer coisa, eu e o Jeff aqui, a gente ficou muito curioso em saber uma coisa, meu. Como que são os Jawas sem aquele capuzinho, hein? Só a Janis Joplin lá de Tatooine que sabe que ela falou que namorava, que namorou um Jawa.
Inclusive, ela falou, só ela.
É todo mundo aquela mulher.
Como que é o nome
ela
da
deu em cima, Joplin? Ela deu em cima do cara de tentáculo lá, pô. Você viu?
Falou que tentáculo
bonito. Sim, bonito.
Foi.
É muito louco.
Inclusive, é só ela que sabe como é que é o suco de um Jawa, mano.
Então...
Olha, depois dessa cena... Depois dessa cena, eu pensei, será que eu tô vendo Star Wars? Será que eu tô vendo uma paródia
de algum lugar? Quem foi o diretor desse episódio aí, o último, né? Foi o último, não foi?
Eu acho que foi,
não,
né?
Não, esse episódio que ela fala não isso muito. É o da Price Dallas Howard. Eu...
É o quinto.
Que é um episódio
o penúltimo.
O quinto,
é o quinto.
O último episódio ele é do Robert Rodrigues.
Robert Rodrigues, é.
Isso. É Pele Moto, né, o nome dela? Da doida?
Vamos falar mais ou menos na ordem, então, gente? Vamos continuar falando o que vocês acharam da série. A gente fala um pouco mais ou menos na ordem, pra não ficar muito certinho também. Fala aí, Ivan, o que você achou? Gostou?
Eu
da série?
Eu gostei, só que eu achei que começou Boba Fett e terminou Mandaloriano. Eu senti falta de ter um pouquinho mais de destaque ali mesmo na história do Boba Fett, né? Não desmerecendo o Mandaloriano, achei que foi excelente a participação, mas por ser uma série, né, Boba Fett, eu senti mais falta disso daí.
Sabe que eu achei que ele apoiou muito? Ele não dava uma
surra em ninguém,
sempre andava naquele tanque. Né, Adriano? Ele tava meio fraco, hein?
Sim,
porque o Mando fia porrada em geral na série dele.
E o isso a gente comentou Bob mesmo.
O Buba, pô. Só apanhava, entrava no
só
tanque
apanhou. De lá. É. Né? Mas assim, no contexto eu achei legal, é uma série que é uma que nem o Adriano falou da outra vez, é uma série complementar, né, Dri? Pra fechar ali os, né, amarrar ali as pontas soltas, mas assim, não achei nada excepcional, mas achei dentro da média. Senti falta, assim, de ter dado mais destaque pro Boba Fett, entendeu? Dar uma, né, porque a história mais dinâmica ali ficou pro Mandaloriano, não ficou pra ele. Eu senti um pouquinho de falta
disso
daí. Sim.
Não sei se é porque ele já tinha duas temporadas, né? Já tava estabelecido.
Eu acho que é por causa da Disney, porque eles, certeza que eles souberam que a série ia dar uma, né?
Ah, com certeza.
Aí eles meteram o Mandalorian lá e falaram, vai lá.
Iodinha.
É isso aí.
Droguinha.
É isso aí, vai lá. Vai lá, aumenta a audiência dessa bagaça.
Eu achei que não precisava. Não desmereceu
a Iodinha. Cadu.
Podia
Cadu,
ser o Mando sozinho na jornada
Cadu, dele.
Apelou mesmo.
Não vou reclamar, eu adoro Iodinha.
Olha, não desmereceu
a Mas eu sabia. Mas eu falei pra Vanessa quando a Jane Joplin de Tatooine tava fazendo a nave pro Mando. Eu falei, essa cápsula ali é do Yodinha, dito e feito.
Porra, aí eu pensei no R2-D2.
Jeff falou isso, velho.
Nem imaginei.
Jeff falou
Nem imaginei.
Isso. E outra coisa que eu falei também, quando o Yodinha ficou lá nas duas pílulas lá pra escolher, eu falei pro Jeff, se ele não escolheu o sabre, o Adriano vai xingar, não foi, Jeff?
Rapaz.
Foi, exatamente.
Eu falei, caraca, se ele escolher a outra, isso vai irritar uma pá de fã.
Fala aí, Holmes.
Nossa,
velho. Pode xingar.
Não, eu acho que ele vai...
Mas agora, peraí, Adriano, tu não ficou emocionado, não, quando ele chegou com um presentinho pro Grogu e a mulher não deixou ele ver? Deu uma tristeza, cara.
Porra,
ele chorou?
Eu tava tristão, ali.
Ficou? Tu se emociona à toa, Adriano?
Tava lá, vem esse cara atrapalhando. Esse cara vai tirar esse moleque daí.
Vai atrapalhar o treinamento.
Vai desvirtuar o treinamento, velho.
E vai continuar.
O Yodinha já tava aprendendo a pular, né? Pulando, quicando.
Vai deixar a trilogia da Rey se perpetuar. Não vai embora daí, mano.
Não, mas é pior que ele foi. É culpa do Luke, pô, que deixou ele ir. Deixou escolher. Era só ele falar, não vai e pronto. tá bom.
Não, é outra decepção, esse guri aí.
Esse look aí.
Não, que mas não é aquela bagunça.
Que não é,
né,
aquele ator que você queria, né, Adriana? Por que que o look, nossa, é digital, sendo que pode ser aquele ator lá do Soldado Invernal? Fala aí o nome.
Sebastian Stan.
Por que não? É. Que
não
é ele?
Não vai demorar muito, não. Ele vai acabar virando o look futuramente.
Olha, eu não sei vocês, mas eu enxerguei a série como, em maneira geral, como se fosse uma semana do dia a dia. Como o quinto episódio sendo a sexta-feira, que a gente já tá cansado do trabalho e vai ter o final de semana.
Vai, ó.
O Molinho só tá esperando a hora
dele. Se liga aí no que vai acontecer. Lá na frente, vai ficar salvo aqui na live. Vai juntar todo mundo pra enfrentar Moff Gideon e Thrawn num novo cerco pra libertar Mandalore. E aí, nisso aí, vai juntar, provavelmente, talvez não a Ahsoka, mas com certeza, Luke Skywalker vai estar junto aí, que o Mando vai lá pedir, por favor, nos ajude. Então, não sei o quê. E vai ser aí que o Sebastian Stan vai entrar interpretando o Luke Skywalker.
É, porque é certeza que ele vai...
Porque eu não vou ter dinheiro pra fazer digital, né? A série toda...
Ele vai ter que ir pra Mandalore, né, cara? Cumprir o...
Isso, exatamente. Ele tem que ir pra Mandalore pra ele se banhar de novo lá pra...
Exatamente.
Ô, Rome, sabe que eu senti falta também? Cad Bane, o nome do vilão?
Cad Bane, isso.
Cad Bane. Eu senti um pouquinho de falta também de dar mais uma ênfase pra ele. Eu achei que foi uma aparição, assim, muito...
Porque o Cad Bane, ele já tá velho, né?
Isso, conta um pouquinho pra gente,
Adrian. Mas o Cad Bane, ele já tá velho.
Vocês estão falando de quem, gente? Que personagem?
Um vilão.
O cara azul lá.
Olho vermelho?
O cara azul de
chapéu.
Inclusive foi baseado.
Gostei. Eu gostei dele. Foda pra caralho. Chapéu.
Cobb Vanth. E você, quem seria?
O que Fett estiver pagando, também pagaremos. Você só precisa ficar parado e deixar as coisas acontecerem.
Cadu, ele é muito mais foda nas séries, na Clone Wars.
Principalmente no Clone Wars.
É, cara, eu tô assistindo.
Principalmente no Clone Wars. Então se prepara pros spoilers aí, que tem muito.
Mas ele morre ali, ele morreu ali.
Tem gente que acha que ele ainda não morreu, porque...
Eu acho que não.
Prestar atenção,
eu também
episódio,
acho que não, gente.
Quando o...
É só uma punhaladazinha, né?
Fett enfia o bagulho no peito dele, uma luz começa a piscar, uma luz vermelha. Né? E aí tem mais um aparato nas costas dele ali, né? Que aí não sei o que pode acontecer. Outra coisa que não teve aí foi o parceiro do Cad Bane. O Cad Bane, ele tem um droide que é o parceiro dele, que ajuda ele em tudo que é parada. E esse droide
não apareceu
ali, né? Aquilo ali podia ser um chamado.
Sim.
Né, pro droide ir lá, tirar ele de lá e levar ele pra um tanque de bacta que talvez ele tenha, né?
Cura rapidinho. Depois que fizeram na Chuli, Adriana, mudaram a barriga. A barriga dela inteira. Tudo tripa de ferro agora.
Passou, esperamos um ano, na verdade 2 anos, até que a gente descobriu como foi que ela sobreviveu, né? E foi o Bob que salvou ela. Então, daqui a 2 anos talvez apareça aí o Cad Bane vivo novamente. Ele, sabe quem foi o mestre do Cad Bane?
Quem?
Não, peraí. Sabe quem foi?
Esqueceu.
O mestre do Boba Fett?
Boba Fett.
Quem? Foi ele?
Cad Bane. Cad Bane foi quem treinou
o
Boba Fett.
Por isso que ele perdeu feio na duelo.
Sabe, eles fizeram aquele, né? Eu sou mais rápido.
E sabe quem treinou o Cad Bane? Isso. Jango Fett.
O pai dele.
O pai do Boba Fett.
Caramba.
Uma das características mais marcantes do Boba Fett é aquele amassado no capacete.
Isso, já ia falar disso.
Quem deu foi o Cad Bane.
Caramba, que legal. E fizeram uma referência.
Ele tem uma placa de metal na cabeça, se vocês forem reparar, que foi nesse mesmo duelo que o Cad Bane fez um amassado na cabeça, na armadura do Boba. O Boba Fett estourou os miolos dele e ele teve que botar esse bagulho na cabeça. Só que isso daí, essa batalha, ela não aparece em lugar nenhum. só vazou aí os CGIs, umas animações mal acabadas, né? Que não, esse episódio não rolou, não sabemos por quê, mas a batalha eles continuou sendo fato.
Canônica,
aconteceu, né? Sendo canônica.
Caramba, que legal.
Né?
Caramba. Mas, caralho, essa bala? Como é que ela amassou o Beskar, velho?
Isso é um mistério.
Aquele bichão lá, cara, mordeu...
Bala de Beskar.
Mordeu, uma coisa. Mordeu o capacete do Mandaloriano. Não fez nada, cara.
Não, mas olha, o do Mando tá envenenizado. O do Mando tá mais forte. Mas
o Mando já upou, velho. Tá...
Mas é Beskar.
Tá upado.
Mas é Beskar.
Só o Cad Bane poderia fazer um bagulho desse. O Cad Bane, pra vocês terem uma noção, ele deu uma surra no Killam Voss, que é um dos Cavaleiros Jedi mais fodões, e no Obi-Wan Kenobi ao mesmo tempo.
Caramba! Puta,
ele deu fritada. Ele deu uma fritada no Obi-Wan Kenobi.
Aonde,
e tu sente dó. Em Clone Wars.
Em cara, Clone Wars.
Tem que ver Clone Wars, Cadu. Que é esse tanta coisa, episódio bacana que tu fica...
Parar de ver Masterchef e ver isso.
E depois que você terminar de ver Clone Wars, ver... Bad Batch, né?
Tá.
Bad Batch, logo em seguida, é isso.
Eu vou assistir. E o Rebels também.
Eu sabia que o Renan achou. O que o Renan achou da série? Já falou?
Sim. Falei que chega como se fosse uma semana de trabalho.
E o Esquilo, gostou?
Eu gostei, cara. É só como o pessoal falou, os primeiros episódios são meio arrastados, assim. Mas é um
treinamento,
um bagulho,
né?
É um roteiro legal.
A Van parou de ver no treinamento, cara. Ela não aguentou. A Vê Madeira. Um abraço, Vê Madeira, onde quer que você esteja. Na viagem que você estiver aí.
Tem que ter um pouco de paciência mesmo. Você precisa ver a construção do personagem e tudo mais. Sim. O negócio
eu achei, me incomodou. Eu achei maneiro ele saindo do bicho lá, que a gente teorizou, né, Adriano? Que ele ia treinar lá dentro. E aparece ele lá dentro mesmo.
E olha, ele passa um tempão lá, né?
É? 5 anos, não é?
5 anos, bicho. Aí a gente descobre como que ele conseguiu sair. Ele assou e comeu a porra daquele bicho lá. Por isso que ele sai daquele tamanho. Porque ele entra lá magro e...
Sai cheio de proteína.
Parecendo o Sargento Pincel, né?
Vale ter uma referência também aqui do Cad Bane, que o Adriano falou que ele é bom pra engenharia também, pra quebrar morcego, né? Por causa do alto Cad e do Bane.
Ah, não!
Puta merda.
Renan tá hoje. Gente, e vocês? Vocês gostaram do Chewbacca Rambo? Como que é o nome dele, Adriano?
Pô, maravilhoso. Ele deu uma surra no Boba Fett, que ele tá
merda, mano.
Até hoje.
Da hora.
Chris Santa.
Isso, chama de Santo.
É Santo.
É o Chewbacca
Rambo, velho.
Mas é o Rambo com 40 anos. É o Rambo com 40 anos.
É o primeiro Hulk neutro, gente. Gente, é o primeiro Hulk neutro.
Caramba, mano, o Sam tá muito... Ele é muito foda, cara. Ele é muito
ele
foda.
Ele é do universo expandido de Star Wars.
E ficou confirmado aí também que o Han Solo é o personagem mais forte de todo o universo de Star Wars.
O Han Solo?
O Han Solo.
Cara.
Porque ele atira primeiro, né? Ele não,
porque
ele não espera.
O monstro lá do poço de Sarlacc, ele não conseguiu puxar o Lando Calrissian porque o Han Solo tava segurando a mão dele, mas o monstro de Sarlacc conseguiu puxar a porra da nave do Boba Fett.
Ah, não!
Ou foi. Seja, o Han
Solo. E a Chun-Li jogou a bomba atômica lá dentro, né?
A nave
também.
É o Hulk, tá ligado?
O maluco é o Hulk, pô.
Adoro esses detalhes.
Eu pretendo comandar com respeito.
O que nos impede de matar você? E pegar o que quisermos.
Se dirigisse essa insolência a Jabba, ele o serviria às feras.
Por favor, fale à vontade.
O Boba Fett, ele sempre foi um personagem totalmente fora da cronologia, da mitologia de Star Wars. Ele apareceu na primeira vez num desenho, num especial desenho de Natal. É. Então, ou seja, é um personagem totalmente
montando
fora.
Montando um dinossauro.
montando o dinossauro, mais ou menos igual ele fez com o Rancor aí no final.
Pera, ele apareceu a primeira vez no Holiday Special?
Foi um especial de Natal, eu não sei o nome.
Mas é live action.
Meu Deus, aquele filme é ruim demais, Família Hulk.
Isso. Aí, depois ele apareceu no episódio 5, né? Onde o Jabba oferece a recompensa pela cabeça do Han Solo e todos os rebeldes, né? E ele consegue prender o Han Solo lá em Carbonita e entrega o Jabba. Toda a trilogia original, né? Nos episódios 4, 5 e 6, o Boba Fett ele tem só 5 falas, cara. Ele não tem relevância nenhuma pra história. Ele é só um cara que conseguiu capturar o Han Solo e entrega por Darth Vader lá naquele planeta das nuvens, lá onde o Lando.
E morre da maneira mais tosca, né, possível.
Tava morando, né?
Vira um arroto.
Isso, e aí depois o Jabba vai fazer aquele evento lá, depois que ele pega a Slave Leia lá, né? E é exatamente, ele morre de uma forma besta, porque é o Han Solo que acaba batendo no jetpack dele, e aí ele desequilibra e cai no poço de Sarlacc, e ali teria sido o fim cômico, desse personagem. É totalmente cômico.
Total.
Mas, tanto é que nessa época... George Lucas nem tinha desenvolvido nada da mitologia mandaloriana. Ele era só um caçador de recompensas. Nada.
Boneco.
Até, se eu não me engano, a religião ou a mitologia mandaloriana, ela foi criada pelo Filoni, né? Se eu não me engano, cara. Foi o Filoni que acabou criando toda essa mitologia de não poder tirar máscara, de não
Sabre
sei o que,
negro.
Não sei
o que lá.
O Sabre Negro e a Satine Rain lá também, que seria a rainha deles. Tem todo esse rolê. E aí, cara, é inexplicável por que o hype criado dentro desse personagem tinha 5 falas, né, durante toda essa trilogia. Depois, na trilogia, no episódios 1, 2 e 3 lá, ele é mostrado como uma criança lá em Camino. E o pai dele, o Jango Fett, pede para os desenvolvedores dos clones lá que ele queria, como forma de pagamento, um clone dele em que ele pudesse criar como se fosse o filho dele. Então ele aparece lá como criança, ou jovem, a criança ainda, Boba Fett, filho do Jango Fett, que depois lá na batalha de Geonosis, lá quando a primeira batalha que o exército clone enfrenta, o mestre Mace Windu lá acaba matando o Jango Fett na frente do Boba Fett. E ele pega só o capacete. Nunca foi explicado porque a armadura do Jango, ela é branca e é um bege com azul, né? Não se sabe se ele consegue essa... Não consegue se essa armadura do Boba Fett é a do Jango Fett ou como o Boba Fett desenvolve a sua própria armadura. Isso aí também nunca foi explicado, até onde eu sei também. E precisava nesse episódio no livro de Boba Fett, assim como ele apareceu em Mandaloriano lá como um personagem bônus, vamos dizer assim, já sem a armadura e só com o personagem, o Temuera Morrison, que fez todos os clones, que fez o Jango Fett e tal. Ele aparece lá no Mandaloriano, na segunda temporada, se não me engano, na primeira.
Sim, segunda.
E ele precisava de um background, cara, porque a gente tinha visto ele da última vez morrendo e ele aparece vivo. Então eu acho que o livro de Boba Fett, ele mostra todo esse desenvolvimento que precisaria ser dado para o personagem ter alguma relevância, senão ele ia ser só mais um. Só que esse mesmo desenvolvimento já tinha sido feito com o Mandaloriano. A gente já estava familiarizado e todo mundo já tinha gostado do personagem Din Djarin, né, do Mando. E ninguém estava nem aí pro Boba Fett. Quem era o Boba Fett? Boba Fett era o cara que tinha morrido no poço de Sarlacc lá e ninguém tinha dado mais. E aí eles tinham que, então, ele tinha que ter saído lá de dentro, e aí ele precisava de um background. Ele foi, então, conduzido ao Povo da Areia. O Povo da Areia também é um dos personagens totalmente marginalizados, vamos dizer assim, porque eles são tidos como piratas, terroristas e ladrões mesmo, né, da areia. E não, os Jawas, eles são sucateiros, né? O Povo da Areia... Não, o Povo da Areia...
Não fala sucateiro, que eu lembro da Rey, meu Deus.
Mais ou menos isso, só que vem Tatooine e Jakku, né?
Isso.
Tanto é que nos episódios lá depois, os Jawas acabam arrumando todas as peças que eles conseguem, algumas que são, assim, você pega muito sutileza, sabe? Desde a barra que o Han Solo usou pra parar o compactador de lixo no episódio 3, os Jawas tinham e... Exatamente. Isso eu acho muito legal.
Eu passei por isso e não percebi, meu.
Eu também não. A gente só conversou com isso depois no grupo.
E o engraçado é que o Mando ainda fala, né? Onde eles conseguiram isso? Eu não peguei essa referência, meu.
Eu não tinha pegado também.
Sensacional, meu.
E aí, mostrar esse... Eles acabaram humanizando dois personagens, dando um background para o Boba Fett sendo aceito pelo Povo da Areia. E a gente aprendeu um pouco mais sobre essa tribo também do Povo da Areia. Uhum. Sabendo que eles têm crianças, que eles têm homens, que eles têm mulheres, que eles têm...
Famílias, né?
Uma doutrina.
Humanizou eles, exatamente. Né?
Humanizou totalmente.
E eles têm uma coisa de honra também, né? Você viu que o Boba mostrou o valor dele, aí ele foi aceito. Eu achei isso bem legal.
Conseguiu fazer o cajado lá.
Isso.
Não só humanizou o Povo da Areia, mas como toda a população de Tatooine, né? Quem diria que os Jawa pegariam mulheres, né?
Suca, suca!
Meu Deus.
E o legal é que eles pegaram Tatooine que a gente conhecia mais era Mos Eisley, que é onde é passado o episódio 4, é onde o Luke morava, vamos dizer assim, onde tinha a taberninha lá da musiquinha, onde ele encontrou o Han Solo. Depois a gente sabe que existe Mos Espa, e depois lá onde fica a Vila Livre, lá onde fica o xerife lá, o que acaba morrendo lá, o Timothy Alisson.
Gostei não, que eles morreram.
Gente, mas vocês viram as cenas pós-créditos?
Cena pós-crédito.
Eu não vi. Ele tá no tanque.
Caramba.
Tu não viu?
Ele tá no tanque lá.
Eu também não tinha visto não, o Adriano que me alertou.
Onde eu vi, não tinha cena pós crédito, tava os créditos.
E o maluco que...
É ele que tá.
O maluco que alterou.
O cara que alterou
a chave.
Fênix Chang lá.
Era pra eu botar na pauta a cena pós-crédito, mas tudo bem.
Aquele cara que faz as modificações.
Isso.
Ah, então ele tá lá e vai ser um androide agora.
Vai ganhar um braço robótico.
É aquele mesmo carinha que apareceu em Mandaloriano com o mesmo perfil de Han Solo, é isso.
Quem?
Isso.
É ele, pô.
O xerife.
Ah,
é o xerife.
Ah, tá. Não, eu tô pensando que é o modificador, tá.
É o mesmo perfil do Han Solo.
Sim, o xerife, o modificador é bem louco também,
hein? É da hora, né?
Muito doido, né?
Aquele braço dele. E aí, cara, infelizmente, esses três primeiros episódios, até os quatro primeiros episódios, eles têm realmente um ritmo bem lento, bem barrigado. Uma barriguinha
grande.
Porém... Se você for ver, ele vai preenchendo cada lacuna deixada, não só em Mandaloriano, mas nos episódios 4, 5, 6 e até 1, 2, 3.
Exatamente.
É verdade.
Nas trilogias da Rey, 7, 8, 9, nem tanto, porque isso se passa antes. Mas ele vai preenchendo, tem uma parte que o Mandaloriano tá testando a nave nova dele, aparecem uns destroços. Esses destroços foram deixados pela corrida de pod do Anakin no episódio 1.
Pequenas
lacunas e humanizadas. Todo personagem e fazendo um background pra gente conhecer realmente pensar que a gente tá lendo um livro sobre o Boba Fett.
Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei!
Então não dá pra ter só
mistério esclarecido.
Resolvido.
Inclusive, quando a nave aparece coberta lá, a gente acha na hora que é um pod.
Eu achei que era um pod.
É o pod racer do Anakin. Caraca, os caras botam um pod racer.
Não, nada a ver.
Pois é, rapaziada.
Vendeu e tal. E era melhor do que isso. Era a nave que o Anakin. Uma das naves.
Uma anubiana.
O Anakin. Isso, uma nave. Anubiana, né, que ele pilotou no episódio 1.
Infelizmente, nem todo mundo gostou disso, né, cara? Eu li umas críticas aqui, antes de começar o episódio, e tem uma rapaziada que meio que... Não tá ligado no universo Star Wars. Por isso que eu odeio crítica, cara.
Mas aí
eles diziam assim... Eles diziam assim... teve fanservice em demasia,
Ah, o ritmo é muito lento, não compensa assistir até o episódio tal, sei o quê. Eu, cara, se não tem... Se, não é pra ter fanservice, cara?
Que... Então não faz, né?
Que bosta, então, mas, ó, cara. Bosta de crítica, velho.
Calma, Jeff. Calma, Jeff.
Jeff, é ariano. É um ariano, gente. É, mas isso que eu tava até comentando com o Jeff, mano, é importante, né? Acho bom
você não falar esse tipo de palavra essa semana, não.
Gente, ariano, é,
não,
é.
Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos lá.
Então, uma coisa que eu e o Jeff, a gente tava comentando, né? Que a gente até começou a assistir o... As animações, inclusive aquele campo de força que passa ali no último episódio, tem no Clone Wars no filme. Então são detalhes que eu falei, caramba, Jeff, ó que legal, igual.
Cara, que campo de força desgraçado, hein?
Animação, tal. Ah, então, assim, a gente vê que é muito legal pegar essa parte canônica e acompanhar, e você falar, pô, é de lá, é daqui, é tal episódio, entendeu? E como o pessoal não pega isso, o universo, aí por isso que vem as críticas, porque não entende.
Pessoal,
entendeu?
Fala,
mas quem acompanha é muito bacana. Bacana, gente, eu adorei.
Exatamente, exatamente. Fanservice em demasia, mano.
É. Pelo amor de Deus. Eu acho que a gente deve, como eu falei, ela pode não agradar todo mundo por ter esse ritmo mais lento, mas mostra como que esse pilar, Dave Filoni e Jon Favreau, eles estão conectados e em sincronia com o universo Star Wars e o que eles estão criando. Muito mais até que a Kathleen Kennedy, que seria a chefe deles, vamos dizer assim, né? Porque ela, sim, ela foi a culpada de ter estragado a trilogia da Rey, de ter tido o episódio 7, que todo mundo gostou, uma nova proposta no episódio 8, que é legal, e aí todo mundo, por causa disso, que o Jeff tá falando, desses haters de internet, não sei, a Kathleen Kennedy, com puta medo de perder dinheiro, destrói tudo que foi feito, tudo que foi programado, e volta pro J.J. Abrams pra fazer um caso de amor entre Rey e Kylo Ren, e não sei o que, e aí cagou.
Eu briguei,
concordo com o Murilo. Beleza. Hoje, apesar de eu não gostar muito do... Como é? Do segundo ano. Os Últimos Jedi. Apesar de eu não gostar muito...
É. Eu sou um dos pontos que eu gosto.
Mas você chegar ali e ver claramente que o diretor, ele tá desconstruindo tudo que foi construído, assim, e você tem aquela sensação de que ele tá fazendo isso por birra, fizeram diferente, não era isso que eu queria fazer, fizeram diferente, eu vou ajeitar aqui, não é, cuide direito de um sabre de luz, essa é a arma do Cavaleiro Jedi. Pô, bicho.
Até porque, se você for ver, o que eles tinham proposto era que mostrar que a Rey poderia ser qualquer pessoa, que a Rey não teria esse passado. É dito no episódio que a Rey, ela é filha de ninguém. O Kylo Ren mesmo fala, você é filha de catadores de lixo, que não sei o quê. É, e no final, cara, aquela cena do molequinho pegando a vassoura, usando a força, a força pode ser qualquer pessoa, você não precisa ter uma linhagem Skywalker, uma linhagem
Palpatine. O He-Man tem.
Todo mundo romantiza esse moleque pegando essa vassoura como se... Como é o nome do diretor?
Ryan Johnson.
Ele é o...
Como se o Ryan Johnson tivesse acabado de inventar isso. Cada um pode ter força. E não! Isso tá claro lá
No episódio 1, porra!
Quem era o Anakin Skywalker? Era um filho da puta, não era ninguém.
Era o filho de um escravo, era um ninguém.
Isso, o garotinho da vassoura. Só pra concluir, falar da Rey, teria sido muito melhor se eles tivessem descoberto que ela era filha do Obi-Wan do que do Diabo da Palpatine. Vai se lascar.
Verdade. Fala, o que o Yoda falou?
É pra completar esse lance da força, que nem todo mundo tem acesso a ela. Mestre Yoda já dizia, né, que tudo aquilo que jaz vida exerce a força, mas nem tudo isso. Aquilo consegue controlar, um negócio assim que ele falou.
Tá caído, editor, a frase aí.
Não.
Como tu vai achar em algum lugar?
Como nós conhecemos, existem pessoas sensitivas e não sensitivas à força.
Isso aí.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Eu pretendo comandar com respeito.
O que nos impede de matar você? E pegar o que quisermos?
Se dirigisse essa insolência a Jabba, ele o serviria às feras.
Por favor, fale à vontade.
E aí é uma coisa que eu e o Adriano a gente tinha discutido lá no grupo também, é que provavelmente, como esses, tanto a série Mandaloriano quanto do Boba Fett fazendo sucesso e deixando esse trabalho na mão do Dave Filoni e do John Favreau também, não sei se o John Favreau vai continuar a base de direção, até porque tivemos direção do Robert Rodriguez muito boa, tivemos a direção maravilhosa da Bryce Dallas Howard, muito boa também. Talvez o Dave Filoni hoje seja o Kevin Feige do universo Star Wars, tá? Tudo concentrado.
Que o
Atiti
não dirigiu nenhum episódio, não, Murilo?
Ah, graças a Deus, não.
Que eu lembro desse, não.
Não, mas ele fez um muito bom na primeira de Mandalorian, primeira temporada.
E ele pode ter feito com que a trilogia da Rey continue existindo, mas como ela tá muito pra frente ainda, aí, sei lá, em torno de 25, 30 anos até acontecer, a gente consiga ver outras coisas que tá passado, o que aconteceu em Rebels, em Bad Batch, em Clone Wars, exatamente da história do Cad Bane, a história da Ahsoka com o Ezra Bridges, com o Almirante Thrawn, deixar a trilogia da Rey lá esquecidinha e trazer de volta nos cinemas bem lá pra trás, com Knights of the Old Republic, mais ou menos, e nas séries eles continuarem nesse ritmo, e a Rey vai acabar, o tempo vai dizer se foi bom ou não, entendeu? Olha, deixa ela lá, infelizmente, mas acredito nisso.
Eu gostei da trilogia da Rey, é que oficializaram o Darth Revan no universo Star Wars, só isso. Tirando isso, pra mim, aquela trilogia pode jogar tudo no lixo, aquela trilogia.
Renan não gosta.
Eu também não gosto, Renan.
Não, eu até gosto dos Últimos Jedi, tirando a sequência do cassino, os outros dois filmes eu jogo fora.
Caramba, eu também gosto dos Últimos Jedi, acho interessante. Mas vamos lá, curiosidade, Van.
Curiosidades, vamos lá.
Temos algumas interessantes.
Só, né? Eu separei algumas coisinhas peculiares mesmo da série, tá? Só me corrijam se eu falar errado. É a primeira vez.
São expertos aqui.
É, isso, por favor. Tô em boas mãos. É a primeira vez que o planeta Mandalore e sua lua é Concórdia, gente, o nome da lua?
Isso, não lembro.
Concórdia, né? São mostrados numa live action.
Acabei de falar que tu é especialista mesmo.
Não, pô, mas saber mesmo o nome da lua também
é. Inclusive, eu e o Jeff, a gente comentou quando a gente viu essa cena, a gente, caramba, que da hora, lua e tal. Então foi.
Eu falei, lá, Mandalore.
Detalhes, né? Foi a primeira vez que foi apresentada numa live action. Outra curiosidade bem legal, aquela bolinha que treinou o Yodinha. Vocês lembram dessa bolinha no, na Nova Esperança? Que sim, o Obi-Wan usou pra treinar o Luke,
aquela,
né?
Que tá com a raio.
Isso, a bolinha do treinamento, isso. né? E é a mesma que era utilizada no, pra treinar os jovens. Olha, no templo. Porra,
então Yodinha quebrou. Já era, mano.
Não quebrou.
Já era, era a última.
Não, é um utensílio de treinamento.
A Rey usa. Não, peraí, o Renan disse que não, peraí.
A Rey usa no episódio 9 essa bolinha também.
Ah, então consegue.
Mas é essa bolinha que a Rey usa, tá dentro da Millennium Falcon, né? Não é essa.
Isso! Inclusive, foi dentro da Millennium que treinou o Luke, né? O Obi-Wan treinou o Luke no Nova Esperança. Eu falo pra vocês, quando eu vi o Yodinha lutando lá com... Pra mim sempre vai ser Yodinha, viu? No God Grogu. É, quando eu vi ele lutando lá, eu fiquei imaginando, caramba, ele pegar o sabre ali, eu já fiquei imaginando ele pulando que nem um louco, igual o Yoda. Eu falei,
já tava pulando. Ele já tava pulando. Faltava pegar
escolheu
o sabre,
mando, né? Velho.
Parece que tipo de hater, né, Grogu? Parece que
não
de
fala
de
isso, cadê? Já tá puto, já.
Né? A cara do Adriano, chateado. Ah, mas eu gostei de ver o Yodinha, gente. Mas seria da hora se ele tivesse pego o sabre, hein?
Eu acho melhor escudo do que o ataque. Melhor defesa.
Eu, a minha teoria de que o Yodinha, o Grogu, tivesse levado o Luke pro lado negro da força e feito ele matar o Kylo Ren
foi destruído. Inveja,
eu acho que seria muito mais legal do que essa dele abandonar, porque o Baby Yoda abandonar o Luke vai fazer o Luke ser um mau treinador. O Luke sempre foi um personagem bem, bem burraldo mesmo, ele nunca conseguiu fazer nada direito, né? Não, isso é verdade. A única coisa que o Luke fez certo foi destruir a Estrela da Morte.
É.
Ele teve um treinamento com o Obi-Wan incompleto. Ele teve um treinamento com o Yoda incompleto. Ele foi tentado pelo lado negro pelo Darth Vader. Foi tentado pelo lado negro pelo Imperador.
Beijou a irmã.
Beijou
a irmã.
Não tem nem pau romântico no filme dele, mano. É irmã.
Depois de ter salvo o pai e ter sido aquele, tecnicamente, o escolhido que traz o equilíbrio, a força, ele ainda é tentado o lado negro de novo e vai matar o sobrinho, né? Então, e aí você depois termina com aquela frase no episódio. E termina naquela frase mais uma vez do Yoda no episódio 8, né? O fracasso é o maior dos professores, porque o Luke sempre foi um fracassado. Uhum. Ele nunca conseguiu nem criar a Ordem Jedi do jeito que ele queria, tanto é que ele se exila depois, e nem lutar como um Jedi que todo mundo esperava que ele fosse. Tanto é que ele projeta isso daí nos outros, no Kylo Ren, e é tentado pelo lado negro, né? Ainda não era Kylo Ren, era como Ben Solo, né?
Tem uma referência bem legal também, que é do episódio do Império Contra-Ataca, né? Quando o Luke, ele tá ensinando ali o Grogu a pular alto, ele fala assim, não tente, faça. Né? Isso é uma referência de quando o Yoda falou...
Eu que não sou tão fã, percebi.
O Yoda falou pra ele, né? Faça ou não faça, tentativa não há. Aí eu achei bem legal essa referência, bem bacaninha. Sobre o Luke ter dado, eu acho que foi uma coisa de livre-arbítrio, sabe? Ele deixou o Baby Yoda escolher, ele quis ser um mestre justo.
Não foi tanto não, porque
ele
falou...
Eu acho que ele não quis impor isso.
Ele também tocou no coração do... Ele podia ter falado nada, mas ele ficou falando assim, nunca mais vai ver esse cara, porque você vai ficar muito tempo aqui, ele já vai ter morrido.
Verdade, poderia nunca ter mostrado a... Eu falei pro Jeff que era quando a armeira tava fazendo, eu falei, é aquele coletinho de argolinha, eu esqueci o nome, é malha, né? Eu falei, ele tá fazendo o Jeff tá fazendo uma armadura pro... Perdão, armadura pro...
Eu tava achando que era uma armadura.
Uma leg mandaloriana.
Uma armadura.
É uma leg... Ele poderia ter negado, né? Não mostrado a malha, né? Mas aí, no fim, ele falou, não, você tem uma escolha, né?
Nesse episódio, a gente tem que prestar atenção muito nas atitudes que a Ahsoka tem.
Gente,
porque se você for pensar, a Ahsoka, ela é muito mais treinada como um Jedi do que o próprio Luke. Tanto é que ela abdica do uso da força.
Do Jedi.
Tanto do lado negro. Ela não é nem do lado negro, nem do lado da força. Ela é neutra.
Sim.
Né?
Ela foi Jedi, né?
Só que ela foi treinada pelo Anakin.
Sim.
Então ela teve um treinamento muito mais completo do que o Luke teve, ou do que o Luke pode, inclusive, prestar para o Grogu, né? Por isso que ela não deixa o Mandaloriano entregar o presente. Porque um Jedi não pode se apegar. O apego leva o amor leva o ciúme leva o ódio é o caminho mais próximo para o lado negro da força,
o sofrimento,
né?
Então ela fala assim, ó, é o lado negro.
É.
Por isso que o Luke nunca arruma ninguém, tá sempre só, né?
Tá, olha, você vê, né, a ironia do destino. É. O Luke, o Han Solo acompanhado e o Luke solo.
Hoje tá beleza, hein? Não, Renan, hoje,
hoje
tá.
Hoje o Renan vem armado.
Tá empolgado, né?
Hoje tá on fire.
Tá on fire. Eu acho que é isso aí que o Luke oferece pra ele, porque é, ele faz aquele mind trick lá, onde ele vê que o Baby Yoda é um sobrevivente da Ordem 66, então ele tem ciência de que existem Cavaleiros Jedi, de que ele pode usar a força, só que ele não quer, né? O Luke oferece pra ele, ó, é, como você não um Jedi não pode se apegar, mas também você não pode ficar aqui contra a sua própria vontade, eu te ofereço o sabre do Yoda, puta, e aí apareceu o sabre do Yoda, um sabrezinho desse tamanhozinho assim, ó. É a coisa mais bonitinha, ou a cotinha de malha.
Uma caneta.
E aí deixa. É uma chave de feno, na verdade. E aí ele deixa essa escolha na mão dele.
Ele fica apaixonado. Então,
se você se apegar, você não pode seguir no caminho Jedi. Porque o Luke teria que, tecnicamente, trilhar um caminho perfeito. Porque ele é o último Jedi até então. É... E o Baby Yoda acaba preferindo ir pra... de volta pro Mandaloriano. E é... Aí ele manda até o X-Wing mandar levar ele, né, pra Tatooine.
É isso mesmo. E outra coisa também que eu acho que vocês devem ter percebido, quando o Luke tava com aqueles droid formiga lá construindo... O templo
Jedi.
Que é o mesmo que o Ben Solo destruiu, né? Achei
destrói
bem legal também,
depois,
mostrando,
isso,
mostrando a construção, assim, as referências estão muito bacana, bem legal mesmo. É, outra referência legal também, vocês viram ali quando o Rancor sobe ali na torre, uma referência de King Kong?
King
eu achei
Kong
muito
total,
legal. Sim. Achei muito total. Da hora, meu. E eu falei pro Esquilo, ah lá a referência do Godzilla.
Não vamos lembrar desse filme?
O Jeff, não, amor, é King Kong. Eu falei, é quase igual, mas é King Kong, viu, gente?
Parece, tá ali. Já são amigos, gente.
Já tá tudo certo.
Ah, não faz o negócio desse filme, não, por favor.
Traumático. É, outra curiosidade agora falando do Cad Bane, o George Lucas, ele modelou ali o ator, né, que interpretou o Três Homens em Conflito, né, que é o bom, o mal e o feio, né? Eu achei muito sensacional, porque ficou bem característico mesmo,
bem didático,
né?
Mesmo,
né? Ficou a gente, muito bacana.
A gente sabe,
viu?
Né, que o bom é o Mandaloriano, o mal é o Boba Fett e o feio. Não, o mal é o Cadifene e o feio
é o feio
Boba
o Buba.
É o Boba Fett. Adorei essa piada.
Horroroso.
Muito bom. A doida lá, Janis Joplin de Tatooine, ela, a Pele Mota, ela faz uma crítica no nome do Grogu, né? Ela fala que o nome é horrível. Foi por causa do fandom mesmo. O pessoal não gostou do nome, aí eles fizeram essa observação.
Essa piadinha.
Janis Joplin de Tatooine é maravilhoso.
Grogu é muito feio, velho.
Cara, quando eu vi ela assim, foda. Eu falei Janis Joplin de Tatooine.
É, pronto. O Jeff falou, mas essa Janis Joplin de Tatooine.
E ela é loucona
doida.
Mesmo, né?
Ela é muito
mano,
doida.
Depois que ela começou a falar jawanês lá, mundo. Bem louca, e falou, eu sei porque eu namorei o Jawa. Aí eu olhei pro Jeff e falei, como assim?
Olha, eu sei quem é personagem, mas eu não sei quem é essa pessoa que vocês estão comparando com ela.
É aquela doida que montou a nave pro Mando?
Janis Joplin é uma cantora.
Ele não sabe quem é Janis Joplin.
A Janis Joplin.
Ah, não, pera. Esse é o meu momento, cara.
É o momento.
É o meu momento. Porque brilha, eu cheguei na Vanessa. Cheguei na Vanessa e falei assim: você conhece a Janis Joplin? Ela
mano,
falou,
eu quase caí dura. Sou mó roqueira, velho. E ia perguntar se eu conheço Janis Joplin. Chega Jay do
Joplin.
Eu. Parece, eu do tô vendo aqui agora. É igual.
Não é, Cadu?
É porque tem uma face dela com cabelo mais lisinho, mas tem outras com esse cabelo aí dessa mulher.
E o jeito assim, mano, muito louco. É a Janis Joplin de Tatooine. Então, e eles fizeram essa crítica do nome porque realmente também não gostaram de Grogu. Eu concordo, eu acho o Grogu muito feio. Também não gostei, não.
Grogu. Achei uma pena que não apareceu as traquinas de limão.
Mas o quê?
Deus, que ele come lá, o pior.
É. O macarrão, segundo a Ave Maria.
Aí,
o
macarrão.
Aí.
Eu pretendo comandar com respeito.
O que nos impede de matar você? E pegar o que quisermos?
Se dirigisse essa insolência a Jabba, ele o serviria às feras.
Por favor, fale à vontade.
E aí, cara, a gente tem então esse background que é dado pra ele em forma de flashback com o povo da areia. E em contrapartida também tem a parte que se passa no presente, que é onde ele conseguiu lá entrar no covil do Jabba. Ele mata o Bibi Fortuna, que é quem tinha assumido os negócios, vamos dizer assim, do Jabba the Hutt. E ele se torna um novo Daimyo lá, né? Que é essa denominação que eles dão pela primeira vez também no universo Star Wars, eu acho, se eu não me engano. Que eles não usaram esse termo Daimyo.
Tem no Dragon Ball, Piccolo Jabba. Daimao.
É. Não, é Daimyo eles... e Daimao. Daimyo é uma coisa. Daimyo vem de senhor feudal e Daimao é de senhor dos demônios.
É uma coisa de cima. Ai,
então, mas é o Jabba the Hutt nunca foi, nunca teve essa denominação, né? É, sempre foi Jabba the Hutt, não. Né?
É. É que o Jabba chegava na pessoa e falava Daimyo dinheiro.
Caraca, Renan.
Ah, não,
tá querendo ser, o Renan tá querendo ser o Eduardo Esburdo.
Ele quer o prêmio piada do tiozão, velho.
Tá tudo, tudo no episódio só, né? É foda.
Caramba. Eu adoro, velho.
Gente, e aí fica nessa oscilação entre o... isso que eu ia chegar. Aí fica nessa intercalando, né? Entre os flashbacks dele com o povo da areia e no passado e no presente, ele passando por Tatooine querendo impor o respeito, mas não um respeito pelo medo, um respeito pela admiração, né? E aí chega os gêmeos, né? Que seriam primos do Jabba the Hutt. Seriam dois gêmeos.
Não dá na pauta, mas maravilhoso.
Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus.
É demais.
E aí começa um jogo. Começa um jogo de colados no outro.
E o lequezinho?
Eles são colados
horroroso, cara. Que bicho horroroso, cara.
Não, é bom, eles são siameses.
Não, mas eles sumiram, cara. Eles sumiram.
Não, gente, a melhor parte que eu e o Jeff, a gente ficou toda vez que eles apareciam. Como é que essa rapaziada conseguia levantar esses dois?
Tinha que ser meio forte, né?
Rapaz, que dó
deve ser
escravo, mano.
Deve ser tudo da tribo do Han Solo.
E o Chewbacca Rambo trabalhava pra ele, né?
Ia começar então uma série de atentados, né, pra derrubar o Boba Fett como novo Daimyo, sei lá como é que fala. E aí ele vai até o prefeito de Tatooine, né, explicar que ele seria o novo chefe da máfia agora. E aí
prefeito
existem
de
outros. Isso, Mos Espa. Ele explica que existem outras tribos, outros traficantes, vamos dizer assim, outras gangues que controlam também outras partes de Mos Espa, né? E aí acaba tendo uma guerra, uma mini guerra civil, todas de atentado para tentar matar o Boba Fett. E aí fica nesse vai e volta. O Boba Fett acaba virando como se fosse um personagem de videogame. Ele vai num lugar, conversa com a pessoa manda ele pra outro lugar. Ele vai no outro
fazendo
lugar,
missão.
Conversa com a pessoa, fazendo as missãozinhas dele lá. É. A side quest. Vai, conversa, e isso acaba não levando lugar nenhum. Essa é a parte ruim da
tem que upar.
Ele apanha, ele apanha
uma
bocado,
encarregada
hein?
Muito forte.
É, mulher. Ele só apanha, não leva melhor em nenhuma luta. E sempre no tanque.
Mas eu entendi por quê, exatamente. Porque ele queria não ganhar pela
diplomacia.
Ele queria ganhar pela diplomacia, não pela força.
Eu também entendi.
E aí, infelizmente, a pior parte da série pra mim é quando aparecem os Power Rangers lá com as motocas brilhantes.
Ah, isso é horrível. Também não curti.
Eu não gostei de nenhum, cara.
Eu também não gostei,
nossa,
não.
A menina,
olha. Forçada, ator de malhação.
Embora.
Um tinha um olho embutido, né, de
mas,
câmera.
Mas, Cadu, embora ele
eu só gostei da menina.
O Adriano.
Eu gostei da menina só.
Eu sei, Guilherme. É a marca dos seus personagens. Por isso que tu gostou.
Quem é a menina que tem o corte do cabelo do seu?
Parece os personagens que o Jeff desenha, pô.
Não, cara. Ela, pra mim, tem mais carisma que os outros.
Não é, né? Ela parece que os personagens
que desenha. A menina tinha... Fala, aquela guria lá, parecia personagem do...
Vou dizer que ela parece aquela menina do Clube dos Cinco. Exatamente. É isso que eu ia falar. ela.
Mas eu
ela
acho que
com outra, cara.
Eu vi muita
os
cara gente
tão
bolada.
Os caras estão em Tatooine, mano. Os caras estão em Tatooine. Acabou de acabar o Império. Os caras não têm dinheiro pra nada. Os caras vêm com umas vezes pra lá, umas motocas brilhantes, velho.
Os desempregados do no Brasil não tem nada disso, velho.
Parecia a Vespa do...
Vespa, exatamente.
Do Wallowitz.
Do desenho?
Howard Wallace,
do
Big Bang Theory.
Isso, Scooter.
Howard Wallace, a Scooter, isso, é esse nome que eu queria. Scooter, em Tatooine, porra.
É.
Nossa, tá...
Brilhante, agora, uns amarelos, azul, velho.
Deixa eu falar.
É, tava power hand demais. E outra, caramba, fala sério. Vocês estão ali, vocês estão bandido em Tatooine, e aí vocês me dão pra aquela garota lá uma pistolinha. Uma pistolinha minúscula, porra, me dá uma bazuca, dá uma besta daquela do Chewbacca pra garota tirar.
Uma .50, né?
Pra dar
uma minigun.
Empoderamento...
Pio. Uma AK-47 espacial.
Um empoderamento bélico pra ela, caramba.
Pio.
Não, dá uma pistolinha...
Pistola de água.
Eu vi, gente, eu vi muita gente reclamando. Nossa, como essa pessoa pode estar em Tatooine sendo tão branca? Do mesmo jeito que a minha avó veio de lá com os parentes lá de Portugal pra cá, pro Amazonas, e continuou sendo branquela, caramba. Minha irmã fuxou da minha avó.
Mas essa galera, também. Pelo amor de Deus, cara. Não, pelo amor de Deus.
Essa galera.
Não, essa aí era uma. Esses caras aí eram amigos do John Favreau, cara. Certeza.
Ô, gente, agora voltando ao papo da diplomacia, eu lembrei de uma cena que até na hora que a gente tava conversando eu comecei a rir aqui. A diplomacia da parte do mando, né? Quando ele pega lá o cabeça de rabo, ele escreve o negócio lá, aí ele vai negociar. Ele começa a ler o recado do mando, eu não vou entregar coisa nenhuma, eu não aguento.
Não tenho nenhuma restrição em... me ajoelhar ou até rastejar, caso se mostre necessário. Se for para protegê-lo de uma potencial ferida em seu ego, meu senhor.
Saudações! Saudações! Eu estou desarmado! Só trago o tablet com os termos de nossa rendição. Eu, Boba Fett, falando como Daimyo dos territórios de Tatooine, antes comandados por Jabba, o Hutt, apresento a seguinte oferta.
Leia!
Seguinte oferta. Nada. Vocês deixarão o planeta e o negócio das especiarias. Se recusarem esses termos, as áridas areias de Tatooine irão novamente florescer com campos floridos fertilizados pelos restos de seus corpos. Palavras dele.
Ficou estranho o mando lá escrevendo.
Que era o mordomo do prefeito,
concordou,
né?
É, o encarregado do prefeito. Concordou tão rápido, mando. Peraí.
Não faz... Não é a personalidade dele.
Chegou na hora, vocês vão se render. Eu não vou entregar coisa nenhuma. Ai, não aguentei, velho. Ele lendo foi muito engraçado.
Foi muito da hora isso.
Mais uma prova que a série tem que ser Mandaloriano, temporada 3.
Exatamente.
Boba Fett.
Eu falei, Nenês.
Eu pretendo comandar com respeito.
O que nos impede de matar você e pegar o que quisermos?
Se dirigisse essa insolência a Jabba, ele o serviria às feras.
Por favor, fale à vontade.
Murilo, último episódio, o que acontece?
É, no último episódio é a guerra mesmo, dirigido pelo Robert Rodriguez. Existe lá o cerco ao covil do Boba Fett, vamos dizer assim, pelos Pikes. Começa a vir nego de tudo quanto é lado e o Boba Fett e o Mandaloriano acabam recebendo os reforços que eles saíram pra galáxia pra pedir ajuda, né? Eu tinha conversado também com o Adriano lá no nosso grupo que a personagem lá da Gina Carano, que seria aquela xerife, né? A Randy.
Ela teria aparecido.
Teria aparecido tranquilamente, porém, ela fez as cagadas que ela fez lá e agora vai ter que assumir os B.O. Infelizmente,
eu pensei que o Apollo ia aparecer, sabia? O Apollo Creed.
É, eu também pensei que o Apollo poderia. Então, ela fez as cagadas dela, teve que assumir os B.O., perdeu uma belíssima
oportunidade. Uma pena, né? Uma pena, porque a personagem dela é muito boa. É muito boa.
Ia fazer uma dupla boa com o Rambo lá.
A bicha é brucutu também, hein? Fez falta.
E aí, eles estão lá na batalha, eles estão quase perdendo. A galera lá que de Vila Real, né? Como é que chama lá?
Vila Livre.
Vem ajudar o Mandaloriano, mas aí aparece dois Battle Droids gigantes lá com aqueles escudos impenetráveis que nem o Sabre Negro conseguiu penetrar
O Mando não tava. Nesse último episódio eu não gostei muito da atuação do Mando, ele tava dando uma dentro, cara.
O Yodinha salvou ele, as quantas vezes?
Não conseguiu quebrar os escudos. O Yodinha salvou ele duas vezes.
É aquele negócio, Cadu.
Ele tentou montar um monstro. Jeff, ele tentou montar um monstro, não conseguiu.
Eu tô ligado. Mas é aquele negócio. Isso. O monstro, ele só vai obedecer quem é o dono.
Ai, é verdade, gente.
Vocês estão malucos?
Pra que o Mando, que é tão inteligente, foi montar ali?
Cadu, é verdade.
É porque ele não sabia, né? Ele viu o cara montando e falou, eu posso também.
O Rancor, o Boba Fett até põe a mão, ele abaixa que nem um cachorrinho de estimação. Caramba, o Jeff, eu não tava
pensando. Mas tanto que ele, quando ele perdeu o controle, ficou maluco.
O bichinho dele, pô.
Foi muito massa.
Nefaram ele no último episódio, mas eu entendi o motivo. O último episódio, o ápice era pro Boba Fett. Tanto que o Mandaloriano apanhou pra caralho. Gostei pra caralho de ver ele apanhando, porque ele nunca apanha.
Ele nunca apanha, é verdade.
Eu gostei pra caralho.
Legal, foi legal.
Porra, mas pra mim foi o Batman apanhando ali, Jeff.
É verdade, Cadu. Cadu, mas eu não tava lembrando que o Rancor, só quem podia controlar, realmente, até o episódio que teve aquele cara lá, o pai do Miguel, do Cobra Kai, caramba, como que é o nome dele?
O Danny Trejo.
Eu achei que fosse aparecer o Danny Trejo, hein?
Apareceu rapidinho, pô.
Então, foi rápido, mas até não é esse episódio que ele mostra o Rancor e ele dá uma adestrada no cachorrinho.
O Danny Trejo na live?
É. Olha o Danny Trejo aqui também.
Vai ser o pai do Miguel, hein?
Apostando.
O pai do Miguel, ótimo. Mas foi por isso, Cadu, tá explicado, eu não tava lembrando desse detalhe. Por isso, o Boba Fett ia ter que brilhar mesmo, porque o bichinho de estimação era dele, é verdade. Mas apelaram colocando o Yodinha pra salvar ele. E fora que ele tava carregando o Yodinha parecendo uma sacolinha de feira, né? O Mando pra lá e pra cá. Carregando
o Yodinha andando dá um nervoso, né?
Pacotinho de batata pra lá e pra cá, meu.
É só o paninho.
Criança em algum buraco, meu? Então, eu esperando o Mando meter bala lá, ele com criança de bala de sovaco, meu.
Por isso que eu falei, não precisava do Yodinha nessa parte aí.
Deram uma pelada.
É um pouco desnecessário, né? Mas é isso. É Disney.
Mas é isso que o Yodinha faz. Dorme fera, né, Adriana? É o poder dele.
Ah, não, e ele acomoda a fera e tum!
E dormiu junto.
Esgotou toda a energia. Ah, mano, a Disney é fogo, meu.
Você gostou do último episódio? Foi bom, né?
Cara, eu gostei. Até porque fechou, acho que legal. Tanto a história do Boba Fett, que eu acho que deve finalizar ali. Ele mostra que ele conseguiu o respeito de todos.
Sim. Né? Todo mundo cumprimentando. Né?
Ele vai aparecer nas demais séries, né? Ele vai aparecer no Mandaloriano.
Eu acho que agora ele vai, o Mandaloriano indo pro espaço, deve provavelmente ir pra Mandalor e pra poder se purificar lá nas águas do Rio Jordão deles lá, né? E o Boba Fett vai ficar por ali. Creio que não vai acontecer mais nada. Ele conseguiu pacificar Tatooine, vamos dizer assim.
A Chun-Li tá quase casando com ele. Dá umas olhadas assim.
Né?
A Fennec Shand, ela simplesmente chegou lá no confio dos caras, rebentou todo mundo, matou
o prefeito. Ela tava mandando porrada, ela sim tava foda. Ela
deu porrada foda em todo mundo. Yeah. Gostei pra caralho dessa personagem.
Brava demais ela.
Brava.
Ela representa.
Eu cheguei até a achar que ela seria tipo uma traidora, assim, mas acho que não tem
como. Não,
ela é bem fiel, bem leal.
Até o último episódio é um negócio de honra, né?
Isso. Não, e outra, ela nem precisava ficar, né? Foi uma escolha que ela fez.
Isso.
Né? Então eu achei muito, muito bacana. Ela
liberou. Vai embora. Ela liberou.
Eu pretendo comandar com respeito.
O que nos impede de matar você? E pegar o que quisermos.
Se dirigisse essa insolência a Jabba, ele o serviria às feras.
Por favor, fale à vontade.
Gente, melhor foda, cena pra mano. Gente.
Melhor cena.
Melhor cena pra cada um. Melhores cenas. Pra mim, não preciso te falar, porque eu já falei quase o cast inteiro, que é a melhor cena e o melhor episódio é o episódio que o Mando aparece. Tem toda aquela saga com a armeira lá, com o duelo. Nesse episódio ele brilha realmente, mesmo que ele não maneje o sabre direito, ele enfia porrada em todo mundo. E eu gostei também do Bubba, apesar dele não ter brilhado tanto na série, que é dele mesmo. Eu gostei dele chegando montado na fera, foi foda pra caralho também. Pena que ele caiu, né? Porque aquele cara era muito foda também que enfrentou ele. E no final, quando ele dá aquela reviravolta, né? Parece que ele tá morto já, derrotado. Eu pensei, caralho, o Mando vai ajudar ele? Ou o Yodinha vai ajudar ele agora? O que aconteceu? E aí ele derruba o cara e acaba matando, entre aspas, né? Sabe lá, se matou. E no fim das contas, eu gostei da série. Foi foda pra caramba. E aí, Adriano, melhores cenas pra você?
Olha, a melhor cena pra mim foi o flashback do Grogu lembrando do ataque ao Templo Jedi, né, da Ordem 66. Ele vendo tudo ali da perspectiva dele, os padawans aí tentando proteger ele. Eu vibrei muito nessa cena, me emocionei pra caramba. Assim, caraca, vai mostrar quem foi que tirou ele de lá. Vai mostrar.
E não mostra.
E não mostrou.
É o Luke, filha da puta, acordou ele.
A melhor cena pra mim é... Eu não vou falar do Mandaloriano. Não, vocês já estão falando de Mandaloriano demais. Eu vou falar da ascensão dele como um honorário do povo da areia, cara. Porque pra mim...
Achei da hora.
Quando ele vai lá, ele respira a lagartixa lá.
Lagartixa de... Pega...
É. E ele constrói o cajado dele, né?
Ele pega um pedaço de madeira, constrói o cajado.
Quem entende de Star Wars entendeu a cena, mas eu não entendi esse cajado não, quando ele apareceu no Mandaloriano, na série. Não entendi esse cajado dele, não sei se o Adriano entendeu, se é do Povo da Areia já.
Eu não entendi. Não, eu entendi. Quando ele apareceu com ele já lá, eu já vi que era um cajado do Povo da Areia.
Sensacional. Mas aí não dava pra entender de onde saiu, né? Se ele roubou.
E isso ficou na série, né? Todo ritual é construído.
Explicou tudo lá, o que acontecia com ele. Eu acho muito, ele usou, muito da hora.
Ele usou um PC lá, ficou bem louco. Tô igual o Jeff, eu não vou falar do Mandaloriano também.
Vai falar do Yodinha.
Calma. A cena que eu gostei pra caramba foi o encontro do Luke com a... Com a Soca, achei bem legal, os dois juntos. Achei sensacional aquela cena.
Maneiro.
É, bem maneiro. Vou colocar aqui, né, o abraço do Yodinha no Mando. Que eu até chorei, velho. Na hora que a primeira vez que eu vejo o Mando sentimental, também senti saudade.
Eu pensei que eles iam se encontrar tão cedo.
Eu também, cara. Mas a Disney é apelona, entendeu? Apelona. Mas foi as duas cenas que eu gostei bastante. Pra não falar o resto, que eu adorei a parte do Mandaloriano.
Murilo? Murilo é fora da caixa, ele vai falar uma coisa totalmente diferente da gente.
Não, cara, a cena é minha favorita mesmo. Eu não vou falar do Mandaloriano também, e nem vou falar do Luke, porque seria clichêzão demais. A cena preferida eu vou escolher realmente o Boba Fett montando no Rancor, porque é uma coisa foda, surreal. Aparece como um deus ex machina, porque a gente nem lembrava do Rancor, mas ele foi lá, lembrou,
mudou,
passou a rédea no nariz dele e levou, e o Rancor
passou o rodo nos robôs, tudo
sempre parecia um monstro bem não tão ágil, né, mas mais molão, mais forte, mas se mostrou um monstro ágil, que tem agilidade pra subir nos telhados, pra pular, pra socar bem forte, cara.
A socar bem forte. Continua, Murilo.
A socar.
Tá certo.
Então, essa cena do Boba Fett montando aí no Rancor acaba sendo a minha cena preferida, cara. E eu não vou falar uma do Mandaloriano também. Eu gostei da montagem da nave nubiana.
Foi muito da hora.
E do
foi
mando fugindo do policial.
Que lembrou Toretto. Dele lá das aranhas congeladas, né?
Oh, mano, e o policial...
É uma de Miguel meteu um...
E o policial negócio... pro novato, você quer deixar isso pra lá ou você quer ficar preenchendo papelada?
É, deixa quieto essa
já porra. Mostra, já é mostra justo. Corrupção na nova república, já é.
Eu pretendo comandar com respeito.
O que nos impede de matar você? E pegar o que quisermos.
Se dirigisse essa insolência a Jabba, ele o serviria às feras.
Por favor, fale à vontade.
Vamos pra notinha, gente?
Bora.
Quantas mãozinhas nerds vocês dão?
Fala sua nota, Renan, olha, pra finalizar.
Na do Mandaloriano, minha nota é 3 de 10.
É quanto?
3 de 10?
É.
Eita!
3 de 10.
Bom, tá certo. É a notinha do Renan, né? Mas eu e Adriano vamos ficar por último para não influenciar os senhores. O Adriano já tá quase. Então, Vanzinha, ou Jeff, qual a notinha de vocês?
Bom, eu vou dar 8 mãozinhas nerds, né? No, é pra mim não vai chegar a 10, mas 7 eu acho que é pouco. A construção da série tá muito bacana. O efeito,
não é ruim, cara, não é ruim.
Não, achei muito legal. Tirando aqueles detalhezinhos que a gente comentou, então por isso são 8 mãozinhas nerds. Esquilo?
Esquilo de Krypton.
Eu já vou ser um pouco mais chatão pra isso. A série é boa, a construção da série é boa, só que em relação ao... Não vou dizer ao enredo em si, mas é as coisas, o ritmo que as coisas acontecem, podia ser um pouco mais desenvolvido, assim, tal, pra rapaziada mais lenta pegar. Eu vou dar uma nota 7, por mais que a Van ache que não mereça, eu vou dar uma nota 7. 7 mãozinhas 10 tá ótimo, de bom tamanho
tá bom.
Pra mim.
Não, tá bom.
Vai melhorar, vai melhorar. Tomara que melhore da segunda temporada. Não é ruim, mas
você acha que vai ter, Jeff?
Segunda? Eu acho que não vai ter segunda
vai sim,
temporada.
Vai sim.
Não, Jeff,
sim,
porque é um livro.
Não, vai ser legal.
O livro acabou a tinta.
Acabou, Jeff.
E é isso aí, cara. É isso aí. Eu achei, é bom, mas não é espetacular.
É mais ou menos. Murilão.
Cara, eu vou dar 7,5. 7,5. Metade. 8, vai. Vou dar 8. Pô,
aí é 8.
Dá 8 mãozinhas, né?
Redondado.
Não vou dar 10, porque por mais que eu entenda que precisava ter todo o background para o Boba Fett, teve alguns momentos em que o background foi arrastado um pouco demais. Foi. Então isso tira um ponto e os outros 2 pontos eu vou tirar pelos Power Rangers lá, que eu não gostei deles. Tá?
Eu também não curti.
Gostei também. Eu vou dar 8 também por causa disso, Murilo. 8 mãozinhas nerds, pelo mesmo motivo que o Murilo. Não gostei daqueles moleque lá.
Eles não agregaram nada, não faz sentido, não, sabe?
Não.
Podia voltar o Danny Trejo. Podia voltar o Danny Trejo e deixar o moleque de lado, né?
O filho do John Favreau falou assim: pai, eu tenho uns amigos, você não tem um trabalho pra eles lá? Eu falei: não, vamos fazer um negócio com eles aqui, com os moleques.
Foi, é a família deles, são os primos.
É.
São os parentes. 8 mãozinhas pra mim, Adriano, e você? Adriano, olha, gosta de Star Wars, vai dar 10.
Eu vou dar uma nota 9.
Sabia.
Porque eu gostei muito da construção do background, apesar de, como o Cadu sabe, né, eu nunca gostei do Boba Fett. Pra mim, ele sempre foi um merda, até que ele apareceu na segunda temporada de Mandaloriano.
Ali ele foi treinado.
Quando a cena... então eu gostei de todo aquele background construído com calma, né, mostrando o povo da areia, humanizando eles, mostrando toda a cultura.
Até como ele recupera a nave, né, cara?
Isso, criando toda uma cultura para eles, como ele recuperou a nave, mostrando que foi como que ele salvou a Fennec Shand, né? Putz, a conclusão ali do duelo dele com o Cad Bane, né? Pondo enfim ali na rivalidade deles dois ali. Faroéstico. Faroéstico existe essa palavra?
Vai ficar existindo
agora. Faroéstico
vai existir agora.
Agora
vai
existir agora. Agora
essa palavra.
Faroéstico caboclico.
Isso daí foi sensacional, cara. Eu gostei pra caramba de ver isso, de ver o Cad Bane voltando. Isso. Eu já tinha falado, né? O Cad Bane
foi.
Vai ser o Mephisto do livro de Boba Fett, que ele vai aparecer. E finalmente, realmente, o cara apareceu. Né? Que eu me senti um profeta. Mas eu vou tirar um ponto, porque eu fiquei decepcionado com o Grogu.
Cunhado.
Putinho.
Cara.
Por que ele não ficou pra ser treinado, né, Adriano?
Ele era o escolhido, pô. Você era o escolhido!
Pra trazer equilíbrio pra força, não deixá-la nas trevas.
Isso. Então a gente ainda vai ver ali.
Eu que sou leigo, ele ia ser treinado até uns. O quê? Uns 20 anos pelo Luke, né? 20, 30 anos, 40, 50. Ele ia acabar de ser treinado na adolescência, né?
Depende do que é adolescência, porque o Yodinha tem 50 anos na cara.
Não, mas pra espécie dele seria o equivalente, né?
Então, por isso que eu tô falando.
Ele é criança ainda.
É, pô.
Poderia seria até uns 20 e poucos anos, eu acho, né?
Talvez, como ele já tem 50 anos, talvez ele já tenha treinamento suficiente, né? Talvez ele saiba.
Lembra do que o Luke disse?
Um sabre de luz, porque assim, ó. Ali, como a gente vê ali aquele flashback dele, né? Ele teve aí um trauma muito grande, né? Então,
para que ele sobrevivesse.
O Luke disse que ele só lembrou.
Para
que ele sobrevivesse, ele se fechou totalmente contra da força. Ele se excluiu.
A força,
ele
igual o Luke fez, né?
Ele se desconectou. Isso, ele se desconectou. E nesse jogo aqui, né, a gente acompanha
a propaganda aqui, paga nós, PS4.
Jedi.
Paga nós aí, ô Sony.
Fallen Order, que vocês verão em breve. Que vocês verão em breve lá na Twitch da NGF Sem Limites. A gente acompanha um Padawan que ele fez a mesma coisa que o Grogu, né, para ele sobreviver à Ordem 66. E no decorrer do jogo, a gente vê ele se reconectando com a força, né, abrindo uma nova linha de habilidades para a gente desbloquear para ele. Quem sabe o Grogu vá passar por isso algum dia, futuramente, ele comece a lembrar de algumas coisas e se reconectar com a força e aparecer as habilidades dele e tal. E quem sabe até controlar o Sabre Negro, não sei. Né?
Caramba!
É uma coisa pro futuro aí.
Talvez seja até por isso que o Luke deu essa escolha para ele, até para ajudar ele nesse processo de desbloqueio da memória dele e da força. Faz sentido. É. Faz sentido mesmo, Adriana.
Então fica aí a minha nota 9. E é isso.
Aí. E a piadinha final, Adriana?
Quem vai soltar? Pegar qualquer uma dessas do Renan aí que tá tudo certo.
E botar no final.
Eu lembrei da notícia lá que o pessoal falou que o Pedro Pascal foi internado às pressas com fortes dores nas costas por carregar o universo Star Wars sozinho.
Mas é isso mesmo.
Olha, eu só não gosto de uma coisa.
Mestre Yoda já dizia, né?
Pode falar, Deus.
Mestre Yoda já dizia.
Vamos
pra série
do Bubba, gente. Vamos falar da nova trilogia.
Deixa o Jeff falar aqui o Mestre Yoda dizia.
E por falar em frase do Yoda, tem outra referência legal também.
Tem alguém ouvindo música aí? Peraí, gente. Peraí, Ivan. Tem alguém ouvindo música aí? Parou. Pode falar.
Não, é aqui não.
Alguém tá ouvindo alguma coisa?
Eu ouvi também.
Eu tô de boa aqui.
A internet da Van tá travando, cara.
A Vanessa travou agora. Travou um pouquinho.
Tá baixando o torrent aí, né, Esquilo?
É, não baixa nada não, gente.
Ou não, pô, eu tô aqui de boa. Eu tô mais longe, do roteador que ela.
Van, sai um pouquinho e volta pra ver se melhora.
Não, ela tá voltou, travada não. Mesmo. Tá travada mesmo. Troca voltou, a internet, amor.
Voltou. Okay, peraí, voltou?
Voltou.
Vai, melhor
acho cena. Acho que tinha trocado a internet aqui.
É, pode falar, mano.
Pode falar?
Ainda estão aí? Já acabou. Desliga isso. Desconecta. Já foi. Pode ir embora.
Esse podcast foi editado por NGF, Edições Profissionais de Podcast. Faça agora mesmo seu orçamento no site ngfsemlimites.com.br.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.